Boa noite. Por ser terça-feira, destacamos os portugueses lá fora. O nosso convidado é Joaquim Teixeira, 66 anos, consultor e conselheiro do presidente do 1º de Agosto de Luanda, o general Carlos Hendrick. Joaquim Teixeira foi diretor técnico e desportivo da formação do 1º de Agosto. O treinador iniciou a carreira em 1981, no Irmesinde, passou por vários clubes, foi adjunto de António Oliveira na Seleção Nacional e no Futebol Clube do Porto, onde foi por duas vezes campeão nacional. Começamos justamente pelo Porto, porque é o novo líder do campeonato. Joaquim Teixeira, boa noite. Uma surpresa o Porto ter assumido nesta 14ª jornada a liderança da Primeira Liga de Futebol?
Surpresa, não é que seja uma surpresa pelo momento em que conseguiu estar em primeiro lugar, porque ninguém imaginaria que o Sporting pudesse perder na Madeira com a União, e pelos últimos resultados, pelas últimas exibições, acaba por ser surpreendente, mas o futebol é mesmo isto. Tenho visto que o Futebol Clube do Porto tem, nos últimos anos, tem reforçado muito a equipa, tem investido muito na equipa, e pelo esforço da sua direção, principalmente do seu presidente, é merecido estar em primeiro lugar. Mas o Sporting também vinha de uma série de vitórias consecutivas. Mas pronto, acho que a aproximação do Benfica vai dar mais competitividade ainda ao campeonato, porque já toda a gente dizia que iria-se decidir entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, e neste caso o Benfica também vê mais uma luz ao fundo do túnel. Vamos ter uma segunda volta de campeonato melhor, 2016 melhor, e penso que, pronto, os números no momento falam por si, e se o Futebol Clube do Porto está em primeiro lugar é porque merece estar em primeiro lugar.
Portanto, esta derrota do Sporting na Madeira com a União mexeu com muita coisa, ou seja, mudou o líder do campeonato e fez com que o Benfica reentrasse no comboio.
Sim, completamente de acordo. Hoje em dia, o aspecto psicológico dos jogadores e da estrutura do Sporting é muito diferente da que seria há uma semana atrás, e vice-versa.
Até porque vem de duas derrotas seguidas. Perdeu para a Taça de Portugal,
perdeu
em Braga, e logo a seguir esta derrota frente à União da Madeira para o campeonato.
Perdeu num jogo excepcional, dos melhores jogos que eu vi ultimamente, em Braga. O Braga tem uma equipa muito boa, tem um treinador que eu admiro muito por o trabalho que faz e não por aquilo que diz. Há treinadores que de facto vêem-se mais pelo seu trabalho do que pelas suas mensagens públicas, e acho que o Sporting está a pagar também alguma altivez, ou demasiada altivez, com que os líderes do clube, não falo na parte técnica, mas principalmente na parte do
presidente?
Do presidente e das pessoas que compõem aquela estrutura.
Diretor-geral, Otávio Machado também?
Sim, eu penso que se fala muito dos árbitros quando as coisas não correm bem. E eu, parafraseando um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador de sempre de futebol português, quando ele dizia que as contas fazem-se no fim entre o débito e o haver, e depois há um equilíbrio, que era o José Maria Pedroto, eu acho que os árbitros que não erram de propósito, que falham como nós falhamos na nossa vida familiar, profissional, e acho que de facto que não tem havido algum respeito pelo ser humano, que é o árbitro também.
O Sporting, voltando ao Sporting, nesta semana é eliminado da taça, perde a liderança do campeonato. O que é que se passou desportivamente com o Sporting nestes dois jogos?
Na minha opinião, e há um lugar comum nós dizermos que um jogo, e quando há muitos golos, há muitos deslizes, há muitas falhas. Quero-me parecer que em Braga, mais a nível de defensivo, os flancos foram sempre muito desprotegidos. Em circunstâncias normais, o Sporting não sofre, até porque teve também 7 jogos, salvo erro, sem sofrer golos. E este jogo do Braga, acho que veio ao de cima um desgaste físico muito grande, e a consistência defensiva e as compensações defensivas não se verificaram, daí os golos do Braga serem todos pelos flancos. No jogo com a União da Madeira, acho que o grande mérito está na maneira coesa, forte e firme como a União da Madeira e o Norton de Matos escalou a equipa, ao ponto de, em determinado período de jogo, com um 0-0, ele tira o jogador mais avançado, mais atacante, para proteger ainda mais o meio campo, e teve tanta felicidade que o jogador que entrou para uma zona mais recuada fez um golo de cabeça, que eu não sei se não teria sido até o primeiro golo
da carreira dele.
Da carreira dele de cabeça. E o futebol tem destas coisas que até são giras. E depois, no final do jogo, sentimos que o treinador do Sporting não falou do Duarte, disse muito bem do Duarte, porque de facto foi um jogo em que o Sporting perdeu, podia ter ganho, merecia ter ganho pelas oportunidades, por tudo isso, mas no fundo não há nada que se possa apontar ao Duarte, quando assim é, de enaltecer também as palavras do Jorge Jesus, que não procurou em fatores estranhos ao jogo a justificação da sua derrota. E, agora, a nível de Futebol Clube Porto, viu-se, e no próprio jogo, que eu vi o jogo a seguir do Futebol Clube Porto, que havia uma alma nova.
Um acicate extra.
Exatamente.
E o Porto entrou, de facto, mentalmente, sim, muito forte.
Porque
sabia que passaria para a frente do campeonato.
Sim, e se o Futebol Clube Porto ganhar em Alvalade, poderá estar o campeão a caminho do título.
Portanto, uma vitória do Porto em Alvalade dará título de campeão ao Porto, na sua opinião?
O título não dá, porque o campeonato não acaba aqui. Mas será muito, muito difícil destronar o Futebol Clube Porto.
Vai ser um jogo-chave da época, sim, o Sporting Porto, a 2 de janeiro?
É tão longe, mas vai ser chave se o Futebol Clube Porto ganhar.
Se isso não acontecer, ficará tudo em aberto?
Tudo em aberto.
Slimani é o melhor marcador da equipa do Sporting. Este argelino era júnior, estava a passar para o futebol sénior quando, em 2007, o Joaquim Teixeira treinou na Argélia. Já se falava deste jogador na altura, e o que acha de Slimani?
Não se falava na altura. Slimani é uma força da natureza, nunca dá um lance por perdido, é um lutador nato. Não é tecnicamente um jogador muito evoluído, se não podia ter já neste momento até o dobro. Mas faz parte de uma estrutura em que o treinador está a tirar os melhores dividendos das características dele. A própria equipa sabe da importância dele e tem sido, de facto, um jogador dos melhores jogadores de Sporting, dos mais valiosos, digamos assim.
O Sporting vai ter reforços em janeiro, já estão anunciados, Bruno César e Ziegler. Skelotto já pode jogar porque foi inscrito na condição de jogador desempregado. São reforços para Jorge Jesus. A equipa tende a melhorar?
Acho que se me perguntassem se nesta altura o Sporting estaria tão perto de lutar pelo título como está, eu não acreditava. Mérito ao trabalho do treinador, ao trabalho dos jogadores. Quero-me parecer que estas aquisições de inverno, chamemos-lhe assim, normalmente não é isto que vai marcar a diferença, porque são sempre segundas escolhas. Mas quero-me parecer que o Sporting, mais no eixo central, a equipa de Sporting é um pouco vulnerável nos lances aéreos. E deveria
zona
ter,
central da defesa.
Da defesa. E deveria ter um jogador, principalmente mais um jogador que fosse muito bom no jogo aéreo.
Um defesa central.
E que fosse rápido, porque, repara, o Sporting defende com um bloco muito alto e é apanhado em contrapé. Em Braga viu-se nitidamente que há alguma dificuldade a nível de recuperação defensiva que poderia, digamos, ser comatada com um jogador com mais presença na área em termos defensivos e com mais velocidade. Mas, para mim, o Jorge Jesus é um dos melhores treinadores portugueses, se não o melhor. Cá em Portugal é o melhor.
De resto, conhece-o há muitos anos, Joaquim Teixeira. Chegou a defrontá-lo várias vezes.
Eu conheço.
Chegou a ganhar várias vezes a Jorge Jesus.
Sim, nós tivemos uma guerra, foi quando eu subi o Leça ao fim de 57 anos à primeira divisão e o Jesus estava no Felgueiras, pronto, ganhámos. Ele estava no Setúbal e eu estava no Leça e também as coisas correram bem. Mas é assim, acima de tudo temos uma amizade muito forte. Eu reconheço no Jorge Jesus um profissional dedicadíssimo, honestíssimo, que dá tudo no clube onde está. É um grande profissional.
Já que elogiou Jesus, também Paulo Fonseca, já agora, o que acha de Lopetegui e de Rui Vitória?
Gosto de falar dos meus colegas de profissão pela positiva, pela negativa. Não gosto, e perdoa-me, Pedro Azevedo,
teria de falar pela negativa, se abordasse...
Não vou fazer
comentários. Aspectos da carreira de Lopetegui e de Rui Vitória?
Não vou falar... Não, o Rui Vitória merece-me o máximo respeito. Está a ter umas condições de trabalho que nunca teve. Está num clube que nunca esteve. Mas o passado dele como treinador e como homem, como profissional, é um passado altamente meritório. Não posso de maneira nenhuma... Agora, são paradigmas diferentes. O Benfica de hoje não é o Benfica do tempo de Jesus. A galinha dos ovos de ouro não...
Já passou.
Já passou. Portanto, em relação ao treinador de futebol do Porto, não vou fazer comentários porque não tenho bases para poder falar dele, do Paulo Fonseca e de outros treinadores, do treinador de Passos Ferreira. Gosto muito da maneira como a equipa dele,
de Jorge Simão,
como jogam, mas normalmente eu em público não falo mal dos meus colegas.
O Benfica e o Porto vão precisar de reforços no mercado de inverno ou não? O Porto vai perder Osvaldo? Porque
eu acho que o futebol do Porto tem
André tem Silva miúdos, está promovido,
exatamente,
à equipa principal.
Esse jogador André Silva está ali um portanto, está ali um jogador fora de série com umas características...
Ainda não se estreou com Lopetegui?
Sim, mas vai se estrear, de certeza absoluta. Não é por aí. Teria sido até um dia ideal para ele ter jogado. Acho que merecia o futebol do Porto, por aquilo que tem dado, por aquilo que tem feito pelos jovens. Também merecia ter entrado, mas pronto, são opções e tem que se respeitar. Tem que se respeitar e eu respeito. Agora, acho que o Futebol do Porto, que não precisa, e não estou a ver, o Futebol do Porto tem um plantel fantástico, não precisa de...
E o Benfica? Servi deverá chegar agora em janeiro, é extremo, joga no Rosário Central da Argentina, ainda muito jovem. Acha que precisará de mais reforços?
Não, eu acho que o Benfica, o melhor reforço que poderia ter era o Sálvio, mas penso que também chegará muito mais tarde. O resto dos jogadores que se fala não conheço, mas eu penso que o Benfica não vai fugir muito da linha que delineou desde o início. Porque apostar na formação não dá títulos com essa facilidade toda. E não acredito. Acredito que dos três clubes que estão nos primeiros lugares, o que terá menos hipóteses de ser campeão será o Benfica.
Joaquim Teixeira, falando da sua carreira, deixou Portugal em 2006, o último clube que treinou aqui em Portugal foi o Dragões Sandinenses, antes de emigrar, treinou na Argélia, treinou na Roménia, depois ingressou no futebol angolano. Porquê?
É uma questão um bocadinho pessoal. A minha vida mudou muito a nível pessoal. O nascimento da minha filha Inês fez com que eu alterasse por completo a minha vida, e eu tive que sustentar a minha família, tive que fazer sacrifícios por ela. Fui para a Argélia com muita honra, muito gosto. Fui o primeiro treinador a treinar na Roménia. De certa maneira abri algumas portas, porque posteriormente foram muitos treinadores portugueses para a Roménia. Depois fui para a África com um projeto empresarial e com a família. Quando estou lá há 6 anos, não é que esteja há 6 anos no 1º de agosto, fui convidado logo para treinar, mas dediquei-me mais à parte empresarial. As coisas não correram tão bem assim, e depois quando fui convidado aceitei ir para a formação de uma maneira... Fiquei deliciado com aquilo que vi. E vou-lhe dizer uma coisa, Pedro. Em Angola, em África, mas mais em Angola, que é o país, há jogadores fantásticos.
Um deles vem para o Sporting, Gelson, em janeiro de 2017, dentro de um ano.
Sim, o Gelson é um jogador fantástico, pensa o jogo muito rápido, é um rato de área, é um jogador que tem uma movimentação fantástica, muito bom tecnicamente. Eu comparei-o na altura ao Lietzson pela maneira como ele, num curto espaço, ele consegue surpreender, antecipa-se ao defesa com muita facilidade, não se dá a marcação, é um jogador rápido e acho que ele poderá fazer, e com um treinador como o Jorge Jesus vai fazer uma grande época. Eu, atualmente, acho que se ele estivesse no Sporting, seria o segundo ponta de lança sempre.
Já?
Sim.
Estaria preparado
sim,
para jogar
sim,
já no Sporting?
Sim, sim, sim. Estaria em relação ao valor dos jogadores com eles estão a competir.
Joaquim Teixeira, as portas do futebol português não estão fechadas para si?
Eu estou aqui, eu estou no futebol português, eu estando a falar para a Rádio Renascença e estando a falar consigo, eu estou no futebol português.
O certo é que está em Angola,
sim,
não
mas
está cá.
Mas eu estou no futebol português e estou, neste momento estou emocionado por estar aqui, porque foi onde eu sempre estive e onde eu sempre gostei de estar. Mas não está fácil o futebol cá, não está fácil o emprego cá, em qualquer atividade da nossa sociedade, e o futebol não foge à regra. Portanto, os vencimentos, por aquilo que eu sei, também caíram imenso. Mas se me perguntasse se eu gostava, ai, gostava muito de voltar ao futebol português.
Está receptivo a convites de Portugal?
É evidente que estou. Agora, também tive, ao longo da minha carreira, tive uma situação que mexeu, que alterou tudo aquilo que eu previa, que foi a maneira como eu defendi os interesses dos internacionais de futebol português.
Na seleção nacional.
Na seleção nacional, em que criaram uma imagem de mim que não tem nada a ver com a pessoa que eu sou, com o profissional que eu sou, que eu fui e que eu serei sempre.
Hein? O célebre caso Paula.
Exatamente.
Isso está resolvido, Joaquim Teixeira, na Justiça?
Foi resolvido. Eu
apresentou uma queixa por danos causados.
Exatamente. Eu vou falar hoje, porque ao fim de tantos anos, e depois de eu vir, de ter visto, perplexo, algumas atitudes de pessoas que estiveram diretamente ligadas a essa situação e que eu ajudei, a resolver.
Está a falar de?
Eu estou a falar de pessoas que tinham toda a liderança do processo, tudo o que aconteceu, e eu encobri toda a gente. Eu dei a minha cara, eu dei a cara pelos jogadores, pelo selecionador, e as
que
pessoas
era
sabem
Oliveira.
Disso. E os jogadores sabem disso, e ainda hoje alguns jogadores dizem assim: é, mister, se não fosse você, o que é que teria acontecido? Portanto, eu fui um bocadinho julgado por isso, e como na altura fui indemnizado, outras pessoas que também, o caso do secretário e do António Oliveira, também foram indemnizadas, ficou combinado que eu nunca falaria disso publicamente, e hoje estou a desenterrar um bocadinho isto, para de certa maneira salvar a minha própria honra, que nunca o fiz publicamente, e estou a fazer hoje. Mas há uma coisa que nunca mais aconteceu, foi... Eu, a partir daí, continuei a minha carreira, mas só treinei clubes onde já tinha passado. Portanto, porque as pessoas conhecem-me, sabem bem como eu sou, o profissional que sou, e não tenho nada a ver com essas situações. Agora, eu ajudei os meus amigos e ajudo os meus amigos sempre que possa. Agora, denegriram a minha imagem... Foi uma altura em que o meu filho casou, e na véspera do casamento dele, eu tenho aqui que falar de uma pessoa que foi fantástica, que eu admiro imenso, que é o Jorge Nuno Pinto da Costa. Quando ele me disse assim, eu fui pedir a minha demissão, e vou contar isto hoje a primeira vez, e o presidente do Futebol do Porto disse-me assim: Teixeira, quem manda no Futebol do Porto sou eu, não é SIC. Eu sei como as coisas se passaram todas. Você não tem culpa nenhuma. E assim, e pronto, as coisas resolveram-se. Sou um homem feliz, sou um homem que não procuro vinganças, não procuro nada. mas tenho saudades do futebol português.
Joaquim Teixeira, muito obrigado por ter vindo esta noite aqui à Renascença. Foi um prazer revê-lo ao fim de muitos anos e desejo-lhe um Feliz Natal e as maiores felicidades para a sua carreira.
Obrigado. Igualmente a todos vós, profissionais da Rádio Renascença, que é uma estação carismática, e às vossas famílias e a todos os ouvintes.
Muito obrigado.
Bom Natal. Noite.